Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, mais uma semana agitada aí.
Mais uma semana. Esses últimos 2 meses se caracterizando por bastante volatilidade ao mercado. Então, a gente teve as reuniões dos bancos centrais, né? Banco Central americano, Banco Central da Inglaterra, Banco Central do Brasil. Se a gente for pensar de alguma forma no que foi feito no Banco Central dos Estados Unidos, a gente tinha tido a revisão dos objetivos, né, da política monetária, quando eles citam que eles gostariam de olhar agora para a inflação na média e não mais na inflação pontual, indicando que os estímulos monetários vão demorar mais tempo a serem retirados. De alguma forma, o mercado foi numa expectativa de que ele clarificasse o que que ele está dizendo com relação a isso. Qual que seria o nível de inflação que ele aceitaria para que ele começasse a reagir? E, de alguma forma, a gente vem vendo os bancos centrais ao redor do mundo, utilizando essas novas experiências de Banco Central, eles têm abandonado um pouco as regras e deixado mais na mão da discricionariedade. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, ele simplesmente falou: olha, eu vou permitir com que a inflação suba com relação à minha meta e fique por esse patamar por um período de tempo, antes de eu começar a retirar estímulo. Acho que o mercado esperava, de alguma forma, que ele dissesse qual o nível que ele aceita, por quanto tempo ele aceita, e ele não disse. E aí, de alguma forma, o mercado se frustrou um pouco, Portela.
Então, eu acho que foi mais em relação na parte de perguntas e respostas, né? O Fed, ele apresentou uma tabela com as projeções, né, de inflação e de taxa de juros, desemprego até 2023. E ele colocou que a inflação só chegaria a 2% em 2023, né? Teve uma pergunta de um repórter perguntando se nem, com todo o estímulo que você fez, nem vocês acreditam, né, que a média da inflação vai ser 2%, porque vocês apresentaram que a inflação só vai chegar a 2% em 2023. Então, né, vocês estão confortáveis com isso? Aí, o Powell, né, o presidente do Fed, ficou um pouco numa saia justa, né, não teve muito o que responder, e acabou que os mercados sentiram um pouco aí após o evento. Mas minha impressão é que o mercado tinha parado um pouco de piorar lá nos Estados Unidos, né? Esse movimento de rotação que está tendo, de zerada de ações ligadas à tecnologia, né, que foram as ações que mais subiram, e compra de ações aí para pegar um ciclo aí de crescimento do mundo, né, e Estados Unidos também, aí com a vacina chegando, e foi uma pausa para o Fed, passou o Fed, esse movimento se intensificou, né? Então, eu acho que tem um movimento maior por trás de ajuste de posição no mercado, comprando agora ações para buscar, né, um maior crescimento daqui para frente. Mas, de fato, todas as notícias do dia seguinte do Fed foi que, né, eles se enrolaram um pouco nessa resposta.
Seguindo nos bancos centrais, a gente tem o Banco Central da Inglaterra. A gente pensa no Reino Unido. O Reino Unido está com um pouco mais de problema do que o resto do mundo, principalmente porque a gente tem o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que está sendo bem turbulenta, tá trazendo bastante incerteza. E, além disso, a gente teve um grupo de médicos britânicos pedindo uma nova rodada de lockdown efetivo no país. Então, o Banco Central Britânico, a gente pode ler como que eles estivessem se preparando para esse cenário mais negativo. E aí, quando comentando sobre a reunião que aconteceu na quinta-feira dessa semana, o Banco Central Britânico citou que está fazendo estudos para ver qual é a efetividade da taxa de juro negativa, né? A gente está tendo bastante estímulo monetário ao redor do mundo. Mas nessa rodada, os bancos centrais preferiram usar um pouco desse forward guidance e do quantitative easing, e menos do juro negativo, dado que o experimento não foi muito bem sucedido no caso europeu e no caso japonês. Então, é o primeiro banco central desenvolvido a voltar a falar de taxa de juro negativa, né, Portela?
Isso começou a ajudar a impulsionar o dólar mais fraco contra G10, novas principais economias no mundo, o próprio ouro, né, voltou a subir essa semana, né, que você pega tanto o Banco Central americano falando em juros estáveis aí, pelo menos até 2023, Banco Central da Inglaterra falando em mais estímulo, né, de juros negativo. A gente teve já semana passada o Banco Central Europeu também. Então, a gente acha que o cenário de muitos estímulos de bancos centrais vão continuar e vão continuar dando suporte aí, não só para o ouro, né, mas também para as economias emergentes.
Seguindo lá fora, a gente teve os dados de China referentes a agosto. Eles vieram de forma positiva, com crescimento nas vendas de varejo, bem sólidos, com a parte de investimento em infraestrutura melhorando e também com a produção industrial melhor. Então, de uma forma geral, a China crescendo mais que o mundo e com um segundo semestre mais positivo, lembrando que ela foi a primeira economia mundial a sentir os efeitos do Covid. Então, ela, de alguma forma, é um leading, né, é um indicativo para o que vai acontecer com os outros países do mundo. Vamos para o Brasil?
Bom, o Brasil, que acho que a gente tem novidade essa semana, né? Foi o principal evento, né? Não só Copom, mas confusão política também, novamente.
Começando, então, vamos começar pelo Copom. O Banco Central do Brasil, ele já vinha, de alguma forma, sinalizando de que ele gostaria de melhorar um pouco a comunicação do Forward Guidance, que eles adotaram na última reunião. A gente está vendo uma pressão inflacionária de curto prazo bem significativa e, de alguma forma, havia uma pequena expectativa de que eles começassem a observar essa pressão inflacionária. E a indicação do Copom é, olha, a gente quer fazer o Forward Guidance, quer tirar o prêmio de juros da curva, a gente acha que os juros vão ficar parados por um longo período de tempo e a gente vai ignorar a inflação de curto prazo. Mas isso surgiu, como na última vez que ele adotou, surtiu efeito de curto prazo, mas no final das contas quem manda são os dados econômicos e como a inflação se encontra mais pressionada, o mercado não reage da forma como o Copom queria indicar, né, Portela?
A gente teve essa semana uma forte abertura de taxa, né, quando você olha os juros futuros aqui no Brasil, né, a expectativa de inflação também segue aumentando, né, por causa dessa pressão inflacionária que a gente vai ver aí no curto prazo de alimentação, né, principalmente. Depois a gente vai ter uma pressão na parte de serviços com a reabertura da economia, né, com alguns setores voltando a funcionar. É natural também a gente começar a ver essa parte da inflação que está ajudando assegurar, né, a inflação como um todo ali muito abaixo da meta a voltar a subir. E não adianta, né, acho que nesse curto prazo, o Banco Central falar que não vai reagir, que não vai subir o juro, porque nesses, né, dados que estão, né, saindo, né, que a gente chama no pé, né, todo dia, né, em coleta, em índice de inflação, tem assustado o mercado. Tá? Então, a gente está terminando a semana aí com uma cara bem feia, tá no. Não só no mercado de juros, mas os títulos públicos aqui sofrendo uma abertura, né, até em função do Tesouro ter que emitir mais papel, né, devido ao aumento da dívida. A gente junta duas pressões, né, a inflação subindo no curto prazo, o número de atividades aqui no Brasil também melhores, né, que pressionam os juros, e junto com o refinanciamento do Tesouro, acaba que o mercado demanda mais prêmio. Né? Então, e a gente teve um evento essa semana, que o Tomás pode falar, que prejudicou aí de novo a expectativa sobre fiscal mais na frente. Lembrando que nas últimas 2 semanas a gente estava num momento mais positivo, né, com a retomada da reforma administrativa, né, da discussão, então o mercado se animou com a possível situação fiscal mais positiva até o final do ano. Aí acabou que a gente pegou um cenário internacional, começou uma realização mais forte, o Brasil não conseguiu se aproveitar desse momento, e essa semana a gente teve um evento que foi um pouquinho mais complicado aí para a parte do fiscal. Comenta aí, Tomás.
Essa semana a gente teve declarações do presidente Jair Bolsonaro na discussão de reforma, né, do Pacto Federativo, da reforma administrativa e como financiar o Renda Brasil, né? Acho que a grande discussão é a necessidade de fazer as reformas para que a gente encontre recursos para financiar o Renda Brasil. E a gente teve ao longo do final de semana várias matérias com membros da equipe econômica falando que, olha, para a gente financiar, a gente precisa reduzir despesa linkada ao salário mínimo, acima de 2 salários mínimos, isso dá um total de economia de 40 bi para o ano que vem, 17 bi esse ano. De alguma forma, o presidente Jair Bolsonaro se incomodou, né, com as manchetes, que diziam que ele ia congelar a aposentadoria, de que ele iria cortar benefícios, e disse que não, que estaria proibido comentar sobre Renda Brasil no governo dele até 2022. E disse também que quem estava aventando essas possibilidades de redução de despesa ia tomar um cartão vermelho. Então, isso de alguma forma pôde ser visto como: olha, eu não quero pagar, incorrer no custo necessário para arranjar o financiamento do Renda Brasil. Então, ou você abandona o Renda Brasil, você vai ter que arranjar uma outra fonte de financiamento que não se sabe qual é direito. E de alguma forma significou que a agenda reformista que estava sendo esperada, né, nem que fosse para criar o Renda Brasil, mas se tinha expectativa de uma retomada da agenda reformista, ela fosse agora abandonada de vez. A gente tem eleição daqui a pouco, depois tem a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, então a gente só vai voltar a discutir qualquer coisa de fiscal e de possível reforma em março do ano que vem. Então, acho que o presidente Bolsonaro ter dado essas declarações de que, olha, não vou querer incorrer nesses custos, não venham me cobrar nisso até o final do meu termo aqui como presidente, acho que, de alguma forma, afastou qualquer possibilidade de uma continuidade de agenda reformista no curto prazo. Então, de alguma forma, foi visto negativamente, por mais que o principal fonte de possível furada do teto de gastos fosse o Renda Brasil. Então, a gente estava tentando arranjar financiamento para o Renda Brasil, mas se abandonou de vez a.
Isso pressionou bem a parte de títulos públicos, né, o prêmio, né, que o mercado pede, né, para carregar os títulos públicos aqui no Brasil, não só a prefixado, né, mas também as LFTs, né, que são indexados à Selic. Isso começou a afetar os fundos, né, de DI aqui, fundos, né, de renda fixa, né. Então, isso gera um efeito bola de neve, né? Você tem inflação mais alta no curto prazo, você tem atividade mais forte, isso ajuda a pressionar os juros, você tem o Tesouro tentando emitir, que pressiona os juros também, e essa incerteza com o fiscal agora começou a pressionar o prêmio, né, de carregamento dos títulos públicos brasileiros, né? Lembrando que a gente está encurtando bastante a dívida para poder ganhar tempo para agitar, né, e avançar nas reformas, para a gente conseguir virar o ano e deixar todo esse estímulo que a gente fez fiscal só para esse ano e voltar um comprometimento, né, das contas públicas ano que vem. Só que toda essa incerteza, essas confusões em curto prazo estão pressionando aí o mercado, né? Por isso que a gente está fechando a semana bem feio, né? Os juros aí, né, abrindo bastante, a própria bolsa voltando aí para média móvel de 200, mercado internacional também com as bolsas americanas perto das mínimas, né? Então a gente vai ter, acho que, uma entrada aí da semana que vem, mas com as conturbada. No Brasil está previsto o relatório do Bitar, né? Vamos tentar ver se ele consegue colocar algumas PECs que seriam positivas aí para uma reforma, junto com o novo Renda Brasil, com outro nome. Isso poderia ser aí um trigger de melhora para o Brasil no curto prazo.
Esse é o evento da semana que vem, né? A gente tem os números de inflação que vão continuar mostrando pressão. E tem o relatório do Márcio Bittar, ele saiu de uma reunião com o Bolsonaro dizendo que ia continuar com a agenda, né? Então pode tentar entregar alguma coisa. Acho que é o assunto principal da semana que vem. É isso.
É isso.
Um abraço a todos.
Um abraço, até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.